Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Movimento Tradicionalista Gaúcho, 5ª Região Tradicionalista, CTG Sinuelo da Liberdade. Convite Festejos Farroupilhas 2024. Cumprimentando Vossa Senhoria, viemos através do presente chasque convidá-lo para a cerimônia de abertura dos festejos Farroupilha do CTG Sinuelo da Liberdade e acendimento da chama crioula, que será realizado no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 20 horas. O evento terá um jantar-baile como atração e a posse das prendas e peões da entidade para a gestão 24-25. A Semana Farroupilha 2024 homenageia um dos grandes ícones e pajador desse estado, Jaime Caetano Brown. Seu nome batiza ruas, praças e principalmente CTGs no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. É considerado patrono do movimento pajadoril do Brasil. Gravou com Noel Guarani, Pedro Hortaça e Senair Maicá o disco Troncos Missioneiros em 1988. Certos de sua presença, antecipamos nossos agradecimentos e reiteramos nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Jalma Figueiredo Lopes, patroa do CTG Sinuelo da Liberdade. De correspondências era essa, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Indicação 162/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem com fundamento nos artigos 186 e seguintes do regimento interno reiterar indicação ao Poder Executivo Municipal através do gabinete do prefeito, Secretaria de Obras e Departamento de Trânsito para que seja realizada a revitalização da sinalização nas avenidas Arnildo Guenes e Tenente Coronel Pereira em implantação de redutores de velocidade. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, pois as avenidas Arnildo Guenes e Tenente Coronel Pereira têm intenso trânsito de veículos, tanto de pequeno porte quanto caminhões de carga e transporte, sendo uma das mais importantes vias públicas da cidade de Cruzeiro do Sul. Apesar da importância e da intensa movimentação no referido logradouro público, esta encontra-se em precário estado de conservação, mormente quanto à sinalização e fiscalização. O limite de velocidade não é respeitado, o que acarreta sérios riscos de acidente, colocando em risco a vida de pedestres, moradores e usuários da via pública. Certos de sua atenção, subscreva o presente projeto de indicação. Encruzilhada do Sul, 9 de setembro de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 163/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem com fundamento dos artigos 186 e seguintes do regimento interno, indicar ao Poder Executivo Municipal, através do gabinete do prefeito e Secretaria de Saúde, reiterar seja instalado o serviço de plantão pediátrico. Justificativa. O vereador Jefferson Rodrigues recentemente tem recebido inúmeras reclamações de pacientes que utilizam o pronto atendimento com demora excessiva, principalmente de pacientes crianças. Faça-se necessário, portanto, uma política pública de saúde voltada às nossas crianças e gestantes. Certos de sua atenção, subscreva o presente projeto de indicação. Cruzeiro do Sul, 9 de setembro de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 164/24. O vereador Álvaro Esperdo vem nos termos regimentais solicitar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja retirada duas pedras da Rua Coronel Peixoto, esquina com a Carlos Juvenil da Silva. Juventil da Silva, desculpa. Loteamento dos Castros. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista essas pedras. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista essas pedras, uma caverna, aparecendo muitos bichos peçonhentos. Vizinhos matam cobras direto e outras fogem para este abrigo. Muitas crianças brincam nos pátios próximos dali, correndo riscos a todo momento. Pedimos encarecidamente que providências sejam tomadas com urgência. Encruzilhada do Sul, 9 de setembro de 24, Álvaro Esperbe, vereador do MDB. Era isso, presidente.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia. Projeto de lei número 049/2024 do Poder Executivo, que determina o objeto social da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passa a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Júlio Prestes.
Presidente, projeto 049, que trata no artigo 1º, que fica determinado o objeto social da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude, órgão estabelecido pela Lei 3.427, de 24 de 11 de 14, o qual é o seguinte: gestão de políticas educacionais do município integradas às políticas e planos educacionais da União e do Estado, promovendo a oferta da educação infantil de ensino fundamental, educação de jovens e adultos, o EJA, e a educação especial, bem como a promoção de programas suplementares de material didático, transporte escolar, gestão de merenda escolar e políticas municipais relativas à área da cultura, esporte e lazer. Vou fazer questão de ler para os colegas e ler para as pessoas que estão nos ouvindo em casa a mensagem, presidente. Justifique-se a presente proposição devido à necessidade e obrigatoriedade da criação do CNPJ para a Secretaria e abertura de conta bancária para o Fundeb. O objeto social será descrito da seguinte forma: a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Desporto e Juventude de Encruzilhada do Sul tem como finalidade básica a gestão de políticas educacionais do município, integradas políticas e planos educacionais da União e do Estado, promovendo a oferta da educação infantil, do ensino fundamental, educação de jovens e adultos, o EJA, e da educação especial, bem como a promoção de programas suplementares de material didático, transporte escolar, gestão da merenda escolar e políticas municipais relativas à área da cultura e desporto. Projeto esse apto para ir a plenário, presidente.
Em discussão, projeto de lei 049. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária ao projeto queiram se levantar. Projeto de lei 049 foi aprovado por unanimidade de votos. Antes de passarmos ao grande expediente, me despeço dos ouvintes da Rádio Cruzeiradense, daqueles que nos acompanham pela TV Web com transmissão no YouTube. Agradeço a sua audiência e convido a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de setembro de 2024, às 18 horas. Vou conceder a palavra aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos. Concedo a palavra ao vereador Sidney Nunes.
Boa noite, senhor presidente Ramiro, caros colegas vereadores, assistência que me acompanha pelas minhas redes sociais. Hoje, separei aqui para falar nessa reunião da Câmara de Vereadores de três assuntos que, nos últimos dias, têm chegado frequentemente ao nosso gabinete e nos preocupam bastante. O primeiro deles, eu quero falar sobre a saúde de Encruzilhada do Sul. Se veicula por aí, em conversas, que a saúde nunca esteve tão boa como está, devido ao fato de não ter mais filas nos postos de saúde. Quero aqui dizer que esse é o primeiro passo, mas a saúde está muito longe, mas muito longe mesmo, de estar razoável, o que dirá boa. Por que eu digo isso? Porque tem um médico para atender no posto de saúde, esse é o primeiro passo. Mas não adianta nós termos médico no posto de saúde que consiga resolver só gripe, remédio para dor de cabeça, comprar o paracetamol, não resolve. Nós precisamos de ter atendimento que, quando a pessoa saia de dentro do posto de saúde com a requisição de uma ecografia, ela possa buscar o diagnóstico da sua doença. Quando ela saia do posto de saúde com uma requisição de uma tomografia, colega Cristina, ela consiga fazer o exame para descobrir qual é a sua doença. Quando ela precisa fazer uma ressonância magnética, ela saia do posto de saúde e consiga fazer o exame. Tu sabe quando que ela consegue fazer esse exame? Nunca. Em um prazo médio, mínimo, de um mês, por exemplo. A tomografia só é feita no hospital em caso de urgência e emergência diagnosticada pelo médico. Então, se a pessoa sofreu um tombo, teve um acidente, faz a tomografia. Mas aquele que precisa fazer de rastreio para alguma doença, sabe qual é o prazo, população encruzilhadense? Um ano, o prazo de espera. Uma simples ecografia está sendo marcada para 2025. E uma ressonância magnética nem está sendo agendado, porque não tem prazo. E aí vocês querem que eu acredite nessa falácia de que a saúde está boa? A saúde está boa para quem tem saúde. Para quem não precisa, colega Jefferson, de um exame mais complexo. Ah, é responsabilidade do Estado? É responsabilidade desse, daquele? Eu não quero saber de quem é a responsabilidade. Eu quero saber quem é que vai resolver o problema. Nós estamos, colega Cristina, com 200 mil do deputado Marcelo parado nas contas da prefeitura, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu quero que esse dinheiro seja aplicado e salve vidas. Sabe por quê? Porque se a pessoa tem uma doença grave e ela vai esperar um ano para conseguir fazer o exame da tomografia, ela já morreu. Ela morreu quando chamaram ela. Então, aqui eu quero fazer esse desabafo, porque nesse período de campanha que tenho andado e tenho recebido contatos, a principal reclamação da Encruzilhada do Sul se chama saúde. A saúde está boa para quem tem a gripe, volto a dizer. Que precisa comprar um paracetamol. E que não dependa muito dos remédios fornecidos na farmácia básica, porque muitos deles faltam. Muitos deles faltam. Então, vamos repensar. Vamos repensar e realmente ver a necessidade da população. Para mim, de nada adianta colocar ar-condicionado numa parada no centro para fazer mídia? Se as pessoas estão morrendo sem o diagnóstico do que elas têm. Esse é um desabafo que quero deixar aqui da principal demanda que tem chegado até o meu gabinete, que se chama saúde. Então, não aceito mais me dizerem que a saúde está boa, porque tem médico para atender. O médico não é curandor e ele não resolve a doença simplesmente por atender o paciente. Quando ele pede, colega Diego, o exame, e o senhor com muita propriedade sabe disso, esse exame precisa ter uma razoabilidade de ter tempo para o paciente fazer ele ter o início do diagnóstico do problema que ele tem. Um outro assunto que eu separei para tratar hoje é a entrega das cestas básicas, que estavam por aí, guardadas em algum lugar. Essas cestas básicas que eram da enchente de maio, e que nós estamos em setembro, e agora começaram a ser distribuídas no interior do município. Antes tarde do que nunca, como diz o velho ditado. Mas as pessoas não são mais bobas. Aliás, as pessoas estão sendo feitas de bobas. Digo isso porque, semana passada, andava lá na localidade do Val dos Prestes, visitando, ouvindo o relato das pessoas. Sabe quantas vezes, colega Cristina, as pessoas foram até o salão para receber o rancho? 3 vezes. Eu fiquei assim, ó, indignado ao ver um senhorzinho de carro de mão que andou quase 1 quilômetro ou mais de 1 quilômetro empurrando o carrinho de mão pela 3ª vez para ir buscar o rancho. Mas isso é um desaforo com a população. Isso é uma falta de respeito. Se acontecer um imprevisto, que pode acontecer, mas que depois entregue lá na casa da família. Nem todo mundo é rico. E essas pessoas que já recebem isso é porque tem uma fragilidade econômica em 90% das vezes, porque senão o rancho está sendo mal distribuído. Se aqueles que estão ganhando são os que estão que tem carro, tem veículo do ano, está sendo mal distribuído. Então, quem recebe é aquela pessoa humilde, que vai a cavalo, que vai a pé, que vai de carrinho de mão, colega Jefferson. Eu presenciei essa triste cena. Encontrei ele na estrada, voltando para casa, e ele me disse assim, é a 3ª vez essa semana que ficaram de ir e não foram. Por favor, respeito. Além dos mantimentos estarem, que seriam destinados, decorrentes da enchente de maio, estarem sendo entregues em setembro, e isso nós estamos falando de 5 meses, ainda fazerem isso com a população, por favor, o mínimo de respeito com a nossa população. E o terceiro assunto, e que esse já está sendo devidamente tratado pela população, mas eu quero dizer para a população que quando um caso desses ocorrer, por favor, nos procurem, por favor, venham até a Câmara de Vereadores, procurem o seu vereador, relatem, porque senão a gente não fica sabendo, colega Ramiro. Ali na barreira, tem famílias que estão há 2 meses sem poder tomar banho dentro de casa, porque teve uma obra e a gente acredita que os canos podem ter sido compactados ou tem um vazamento, mas chega só um fiozinho de água, que a gente diz, quando tem 5 casas. Bem na curva da barreira, onde sempre tem uma cratera ali, à esquerda, as casas da esquerda. Eu fui contatado por responsáveis pela escola, que nos passaram, a escola que a aluna estuda, relatando que a aluna não estava indo para a escola por não ter água. Fiquei horrorizado com a situação, pedi o contato da mãe, fui atrás, fui investigar. E o que eu fico mais triste em saber é que essa situação não é de 2 dias, de 3 dias, é de meses que se arrasta. Acredito que não tenha chegado na pessoa certa, na prefeitura também. E aqui vai uma outra crítica, que sempre foi, historicamente, no município da Encruzilhada do Sul, e que continua, até hoje, a ineficiência dos protocolos. Os protocolos são feitos, mas não chegam até quem tem que receber esse pedido, que tem a responsabilidade ou o poder de resolver o problema. Muitas vezes os protocolos não chegam. E a gente precisa rastrear onde é que está ele está caindo nessa vala entre a solicitação e a resolução da demanda, tem uma vala que a gente não sabe aonde está caindo, mas que não chega para resolver. Então, eu estive conversando com o secretário Léo, estive conversando com o Gilson, coordenador da Defesa Civil, e o que eles me passaram é que já estaria agora com os engenheiros na parte da Secretaria de Infraestrutura. Amanhã vou conversar com a secretária Laysa para saber que pé anda e qual a previsão de resolver esse problema, porque é inadmissível que a gente ainda tenha famílias sem água em casa. A gente sabe o quanto é desagradável quando a gente fica um dia sem água dentro da nossa residência, o que fará quem está há meses. E são pessoas pobres, humildes, simples. Isso é o que mais dói no nosso coração, porque precisamos ter um olhar para elas e resolver esse problema urgentemente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos demais colegas.
Passo a palavra à vereadora Cristina Boni, pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores Jefferson Rodrigues, Sidney Nunes e Chicão, nomino vocês porque são os que ainda permanecem na nossa reunião da Câmara nesta segunda-feira. A todos aqueles que me assistem pelas redes sociais, todas as segundas-feiras, já quero fazer um agradecimento todo especial, porque nesse período eleitoral nós não temos a transmissão pela nossa TV web, também não temos pela Rádio Encruzilhadense, mas as pessoas me acompanham aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, por isso quero agradecer de coração a todos vocês. Vou iniciar parabenizando mais uma vez, e sempre falo neste microfone, da importância dos grupos que nós temos, de cavaleiros, os farrapos, as nossas queridas cavaleiras de trança e espora, e o grupo de cavalgada Sentinela da Querência, que mais um ano saíram para buscar uma centelha da nossa chama crioula e trazer para a encruzilhada. Hoje as cavaleiras de trança e espora já chegaram com a primeira centelha à nossa cidade, e no dia 13 os outros dois grupos estarão chegando, quando haverá a integração da chama crioula e o início dos nossos festejos populares, que a gente sabe que Encruzilhada do Sul sempre é muito festejado, e que assim siga. Que pena que esse ano ainda não poderemos contar com o nosso acampamento Farroupilha, por conta, né, colega Ramiro, das questões eleitorais, de ano eleitoral, mas eu tenho certeza que o ano que vem nós já teremos esse lindo espaço que vai congregar todos os gaúchos e gaúchas da nossa cidade numa grande festa durante a Semana Farroupilha. Então, parabéns a essas pessoas que se determinam e que vão para manter acesa a nossa tradição gaúcha, principalmente este ano, em que parece não, aflorou em todos nós esse sentimento de ser gaúcho, de ser unido, de ser sempre pensando pelo bem do nosso Estado, e que assim a gente siga. Eu quero reforçar um pedido aqui nesta casa, que o Dr. Jefferson é um dos colegas que mais fala sobre esse assunto, que é sobre o nosso cemitério municipal. Nós estamos há 2 meses de finados, e acho que precisamos fazer um grande mutirão para arrumar aquele espaço. Muitos pedidos nós já fizemos nesta casa, muitas vezes foi prometido que seriam colocadas câmeras de vigilância, que seriam colocados benfeitorias naquele espaço, que a gente sabe que lá ficam os nossos entes queridos, e toda vez que a gente vai acompanhar um cortejo fúnebre, a gente se depara com o nosso cemitério completamente abandonado. A gente sabe que os funcionários que lá trabalham, eles tão somente conseguem fazer os sepultamentos ali. Nós precisamos de um mutirão para limpar aquele local, para deixar aquele local um lugar bonito. Um lugar bonito, assim como é o nosso centro da cidade, onde nós vivos frequentamos, né, Dr. Jefferson? Por que que naquele local, por que que aquele local está tão abandonado? Eu sempre me pergunto, toda vez que eu entro no nosso cemitério municipal, por que o abandono daquele local, a falta de iluminação, quando alguém, quando muitas vezes o enterro é de tardezinha e as pessoas saem de lá no escuro porque não tem uma iluminação adequada, está mais do que na hora do nosso cemitério ser cuidado com mais carinho por todos nós, e é um apelo que eu faço para a prefeitura que mantenha aquele local em melhores condições. Sidney, a gente teria tanta coisa para falar sobre a saúde, mas tu foi muito feliz no teu pronunciamento, dizendo que realmente os nossos postos de saúde não têm mais fila, chega a qualquer hora do dia e é atendido, nós temos o plantão noturno, o atendimento noturno no posto de saúde aqui do centro, que tem ajudado muito também aquelas pessoas que trabalham, mas é os exames, é a parte que eu mais falo nesta tribuna, e vocês são testemunhas disso. Os exames é onde para a nossa saúde. Até o atendimento, tudo bem. E depois? E depois, quando uma mulher precisa fazer uma mamografia porque foi diagnosticado que ela tem um pequeno nódulo só no autoexame, aí a mamografia, quando que ela vai fazer? Daqui a 4 meses, 6 meses? É o tempo que está demorando para fazer uma mamografia. E uma ecografia mamária, então, nem se fala quantos meses está demorando. Eu estou falando dos exames mais simples de saúde. Quando a gente vai para uma tomografia, se não entrar via plantão do hospital, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, vocês acompanham comigo nas redes sociais, porque vocês fazem a mesma coisa que eu, pegam o telefone e vão passando para cima, e vão assistindo ali as pessoas fazendo rifa, jantares, vaquinha, pedindo Pix para fazer um exame. Nós não podemos mais continuar desse jeito. Nós não podemos mais, nós já pedimos que os 200 mil que vieram do Marcelo Moraes que seja utilizado para comprar exames. O Hospital Santa Bárbara tem todos esses exames, mas ele não vai fazer de graça se o poder público não pagar. É responsabilidade do Estado até um teto, e depois disso nós temos que dar assistência para a nossa comunidade. Nós não temos que ficar esperando o governo do Estado resolver tudo, assim como a gente sempre diz, né? Nós não podemos esperar a prefeitura resolver tudo, ir lá limpar o nosso jardim e o terreno da nossa casa. É responsabilidade nossa. A saúde é responsabilidade do poder público. Nós precisamos atender essa parte dos exames, e eu tenho pedido isso reiteradamente nesse microfone. E o plantão do Hospital Santa Bárbara, não sou eu que falo aqui nesse microfone, é a comunidade inteira que fala da demora do atendimento e N assuntos que a gente vê todos os dias. Eu já me reuni com o diretor Celso, com a irmã Nair, dei várias sugestões, e a principal delas, também já falei nesta casa, a principal delas é ter uma pessoa que atenda com amor e carinho aquelas pessoas que estão esperando lá, que cheguem nelas e expliquem as coisas. Porque, muitas vezes, a pessoa não entende aquelas cores que estão lá na parede, da urgência, emergência, e assim vai. Ela não entende aquelas cores, ela não conhece esse sistema, ela só conhece o sistema que ela precisa ser atendida, ela não está bem naquele momento. Mas nós precisamos de alguém que explique isso para ela. Lá tem dinheiro público, sim, e nós precisamos, tem dinheiro do município, todos os meses para o Hospital Santa Bárbara, e nós precisamos, eu também disse, Celso, o Hospital Santa Bárbara é um hospital de excelência. E, por conta do pronto atendimento, ele está perdendo até a grande credibilidade que ele tem. Nós precisamos melhorar aquele plantão. Nós precisamos melhorar. Vamos nos reunir para isso, vamos conversar, vamos prefeito, vereadores, direção do hospital, buscar soluções para que aquelas pessoas que procurem o atendimento lá naquele plantão sejam melhores atendidas, mesmo que às vezes a gente saiba que ela possa ir lá no posto de saúde ser atendida do mesmo jeito que ela vai ser atendida ali no plantão, porque não é um caso de urgência e emergência que é para qual o plantão está lá. Mas as pessoas precisam ser informadas, elas precisam ser acariciadas no momento que elas mais precisam da saúde pública. Acolhidas é a palavra certa, Sidney. Elas precisam ser acolhidas por aquele local, porque ninguém vai lá para se divertir no hospital. Vão lá preocupados com a sua saúde. E, falando em exame, Sidney, eu sabe o que, que me parece muito? Que muitas pessoas vão lá para o plantão na esperança de que o médico, vendo que ela precisa de uma tomografia, de uma ressonância magnética, de uma ecografia mais emergencial, que elas consigam fazer num curto espaço de tempo. Porque a gente sabe que, se a pessoa está mal lá, ela vai fazer esses exames no mesmo dia ou no dia seguinte ela vai fazer. Então, me parece que essas pessoas que se cansam de esperar na fila por um exame, elas procuram muito o hospital na esperança de ver resolvido o seu problema da saúde. Eu não venho aqui para criticar, para procurar culpados, não é nada disso. Eu venho aqui para conclamar que as autoridades municipais, principalmente a Secretaria da Saúde, que ela ajude a comunidade encruzilhadense com o aumento do número de exames, com o aumento do número de consultas de especialistas e com essa conversa com o Hospital Santa Bárbara para nós melhorarmos aquele plantão que tanto serve à comunidade encruzilhadense, mas que tem recebido muitas reclamações de todo mundo. Por essa semana era isso. Um abraço no coração de cada um de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Levando em conta que os senhores líderes abriram mão do seu tempo para as comunicações e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de setembro de 2024, às 18 horas.